Boa noite. Bom ver isso aqui cheio, né? Para ouvir o que eu tenho para falar, não sei se vocês vão gostar. Eu falo algumas besteiras, tá? Então vocês podem me interromper. Não, eu não concordo com isso. A gente vai ter bastante tempo para conversar. Vocês sabem o que a gente vai falar hoje, né? As nossas relações à luz da psicanálise. Eu vou começar já com uma frase, né? Da psicanálise, do Freud. Todo mundo já ouviu falar no Freud? Já? Quem já ouviu, levanta a mão, por favor. Então, ouviram bem ou ouviram mal, né? Não sei. É impossível enfrentar a realidade sem nenhum mecanismo de defesa. Que mecanismos de defesa são esses? As nossas fantasias. Fantasias que ficam na nossa mente. Mas tem outros tipos de fantasias também. Sabe o quê? Os relacionamentos. Os relacionamentos, para o Freud, estão baseados em fantasias nossas. E sabe de quando são essas fantasias? Alguém tem ideia de que época essas fantasias começam? Na infância. Nos primeiros 6, 7, 8 anos de vida, a gente vai criando fantasias e vamos nos relacionando com elas. O que eu quero falar hoje para vocês é um pouquinho dessas relações, né? Essas fantasias que a gente tem e como elas são construídas, para a gente entender com quem realmente a gente está se relacionando. Tá? Quando eu falo relação, não é só com as pessoas, tá? É relação consigo próprio, é relação com o marido, com a esposa, é relação com os pais, é relação com o trabalho, é a relação com os nossos hábitos, a relação com os nossos vícios. E quando eu falo de vícios, não são só vícios ruins, são vícios também que são bons. Por exemplo, tem gente que é viciada em esporte. Até o momento em que esse vício não atrapalha a vida da pessoa, está ótimo, né? Mas tem gente que fica o dia inteiro em cima na frente do espelho, se olhando e se relacionando com aquela imagem de uma maneira negativa. Nós vamos falar um pouco dessas relações também. E os relacionamentos, eles são complicados, né? Eles começam muito cedo. E vocês sabem qual é? Tem duas maneiras de acabar com qualquer relacionamento, principalmente relacionamento afetivo. Duas formas. Uma delas é a falta de sinceridade. Concordam? Sabe qual é a outra? O excesso de sinceridade. Se você for muito sincero, tua relação não vai durar muito. Aliás, tem um ditado que diz, né, que tudo que é bom, então uma relação não pode durar muito, né? Porque ela passa a não ser tão boa. Por que que ela passa a não ser tão boa? Por causa das nossas fantasias. A partir do momento que a gente aprende a lidar com isso dentro de nós, as relações passam a ser duradouras, positivas, com tudo à nossa volta. Esse é o objetivo, por exemplo, da psicanálise. É o objetivo, por exemplo, do Celebrando. É o objetivo de tudo que a gente faz de bom para a gente. Aprender a lidar com as nossas frustrações, nossas dificuldades e nossas impossibilidades. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. A sua história começa aqui, ó. Dá para ver? É um útero. Começa aqui, né? Mas depois complica. Sabe quando complica? Quando a gente nasce. Por quê? Quiser mudar o slide? Quando a gente nasce, nós somos inseridos no que a gente chama de cultura. Aí começa o problema. Porque a cultura nos diferencia dos animais. Não sei se para melhor ou para pior, mas diferencia, né? Mas é essa cultura que nos controla, que exige, que cria regras, que nos faz ter hábitos, né, que impõe limites e que nos dão valores. E muitas vezes os valores são positivos e algumas vezes os valores não são tão bons, porque a gente aprende coisas erradas ao longo da vida, porque aqueles que nos ensinam também aprenderam. E também aprenderam e que também aprenderam e de geração em geração vão fazendo a, entre aspas, besteirinha e a gente vai carregando isso. Mesmo que a gente tente mudar. Não sei se alguém já se percebeu, né? Quanto mais eu tento mudar, mais acontece de novo. Alguém já sentiu isso? Né? Toda vez que eu termino uma relação, quando eu começo outra, é a mesma coisa, é o mesmo traste. Né? É a mesma coisa de novo. Por quê? Porque eu não aprendi. O problema é o outro? Não, o problema está dentro da gente. Então, quando a gente está inserido na família, né? Família é bom, né? Também por pouco tempo, depois começa a complicar. Almoço de domingo, não é bom? Até a sobremesa. Depois é melhor cada um para o seu canto, porque vai dar briga. Principalmente em época de política, né? Essas brigas que estão dando aí. Mas a gente aprende, ó, menino joga bola. menina brinca de boneca. Menino se veste de azul. Menina, vocês sabem que isso começou nesse século, né? Até então, rosa era uma cor masculina. E por problema de marketing, mudaram isso e fizeram o azul ser masculino e o rosa feminino. Até então, não era assim. Né? Devemos ir à missa todos os domingos. Ou ir à sinagoga, ou ir à igreja, ou ir ao jogo de futebol. Né? Meu filho tem que assistir o jogo de futebol do time dele. Não vou nem falar qual é o time, para não ter problema. Senão vai dar briga e a nossa relação acaba aqui. Né? Apesar que está implícito que quando eu falo time de futebol, só tem um. Né? Eu não vou falar. Vocês sabem qual é? Ah, é, tá vendo? Né? Aqui em casa não se come carne, ou não se come outra coisa. Você é muito inteligente porque a criança faz uma coisa e é taxada, rotulada de inteligente ou de burra. Né? Você é burro. Dá azar ficar com o chinelo virado. Alguém acredita nisso? O que acontece se o chinelo estiver virado? É, tá vendo? Todo mundo tem a mesma opinião. Né? O que é interessante que a gente fica, de alguma maneira, né, preso a crenças que foram colocadas para a gente. Isso quando pequenos. O tempo passa, a gente vai envelhecendo, a gente vai crescendo, vamos amadurecendo de um lado, mas um lado nosso fica preso, fica parado, fica vinculado a coisas infantis. E aí os nossos relacionamentos, com qualquer coisa que seja, estão ali porque eles têm uma certa função. Qual função seria essa? Né? Vamos falar um pouquinho dessa função. Pode mudar, por favor? É, assim que nascemos, somos inseridos num universo social. Faço parte de uma sociedade, de uma comunidade, de uma cultura, sem escolher, né? Eu não escolhi. Escolheram para mim. Passa o tempo, muitas vezes aquela escolha que foi feita para a gente incomoda um pouquinho. E a gente quer mudar, mas não consegue. Aí se pega repetindo as coisas, repetindo, repetindo, até um dia não aguentar mais, e aí vai ter que completar algo que está incompleto. Por quê? Nós vivemos, quando a gente nasce, o bebê sai, né? Ele está vivendo um estado de completude. Quem que recebe o bebê normalmente? A mãe. Né? Quando eu falo mãe, eu vou falar na psicanálise. Função materna. É aquele que faz função de mãe, que pode não ser a mãe biológica. Mas sempre vai ter alguém. Concordam que sempre vai ter alguém? Senão o que acontece com o bebê? Morre. Né? Nós somos indefesos, nós somos desamparados, nós precisamos. Isso diferencia a gente do animal, né? Com o animal, o cavalinho nasce e já sai correndo. A gente nasce e ainda demora um tempão para começar a andar. Né? Então nós somos diferenciados. Por isso que eu não sei se é melhor. Né? A gente vai ver isso aí. Nós vivemos um estado de completude, mãe e bebê. Para o bebê, a mãe não existe. Desculpe as mães, tá? Mas para o bebê, a mãe não existe. Para o bebê, quem é aquele que alimenta ele? É ele mesmo. Ele acha que é dele mesmo tudo aquilo. É uma ilusão de que aquilo que me alimenta vem de mim mesmo, vem de dentro de mim. Não existe o fora. Essa noção de que existe alguma coisa fora de mim, ela vem com o tempo. Aí vem aquela criança que logo que abre o olho já está sorrindo, a mãe e o pai falam, nossa, já está sorrindo, não está sorrindo. Ele nem sabe o que é sorrir ainda. Ele vai aprender isso. Ele tem reflexos. E para sobrevivermos é necessário que essa pessoa que faz a função materna, aquela que cuida, aquela que olha, né, se volte, essa palavra interessante, ó, inteiramente. Guardem essa palavra porque é isso que a gente busca. Que alguém olhe para a gente o tempo todo. Que se volte inteiramente para os cuidados deste pequeno ser, indefeso, né, e dependente de alguém. Próximo. Então, que cuidados são esses? O olhar, a voz, o alimento. A higiene, o cheiro, tudo que envolve aquele ambiente que me traz uma satisfação, porque quando eu nasço eu tenho o quê? Fome, né? Fome e sujeira, só. A gente é só uma maquininha de comer e sujar. Né? E a gente vai crescendo. Isso é a visão da psicanálise, tá? Depois a gente pode discutir isso em outras visões. Mas para o Freud, a gente é uma maquininha, né? Uma tábua rasa que vai nascer com essa função de ingerir e excretar, botar para fora. E tem que ter alguém para cuidar disso. Tem alguém que tem que colocar para dentro e alguém que tem que tirar, limpar. Esses cuidados que a gente recebe gera uma coisa chamada demanda de amor. Aqui é onde o problema começa. Por quê? A gente quer isso para sempre. Para sempre eu vou passar a vida buscando demanda de amor. Vou buscar amor. O tempo todo. Mas um amor onde a pessoa que me ame olhe inteiramente para mim. O tempo todo. E se olhar para o lado, eu já fico com raiva. Se não me der atenção no momento que eu quero, já começa a dar problema. É. Qualquer relação é assim. Aí vem um cara, chamado pai, que em algum momento da vida interrompe isso. É. A mãe está lá. Quando eu falo a mãe, de novo, função materna. E quando eu falo a pai, função paterna. Tá? Porque a gente não sabe se tem pais biológicos, se são duas pessoas conhecidas, tios ou não. Função materna, função paterna, mas vou resumir entre pai e mãe. A mãe tem o cuidado total com a criança, certo? Aí vem um cara chamado pai que fala, opa, peraí, e eu? Onde eu entro nessa história? É. Aí ele intervém. Esse é o famoso complexo de Édipo. Alguém já ouviu falar? Freud é famoso por desenvolver essa questão do complexo de Édipo. É a hora que o pai entra e começa a falar que você não pode, porque essa mulher é minha também. Né? Também. Mas a criança não, calma aí. Ela começa a desenvolver um monte de relações com esse pai, com essa mãe, seja menino ou seja menino, de amor e de ódio. Eu amo aquele cara, eu amo aquela pessoa, mas eu também odeio. Por quê? Eu amo quando me dá comida, quando me dá olhar, quando me dá carinho. Mas quando me frustra, o que eu faço? Eu odeio, eu quero destruir. E sabe onde a gente vê isso? Nas crianças que brincam com os brinquedinhos e quebram os bonequinhos no meio. Adivinha quem é aquele bonequinho? Vocês têm ideia? Né? Não perguntem. Quem trabalha com criança vê bem isso, né? Aquele bonequinho sem cabeça é o pai, ou é a mãe, né? Ou é alguém que faz essa função. Quiser mudar? Essa demanda de amor a gente sempre busca, né? Essa demanda de amor que a gente deseja o tempo todo, ser amados e receber tudo em letra maiúscula, né? Dessa mãe, tanto no aspecto biológico, alimentação, cuidados, higiene, né? Como de ordem simbólica. O biológico, tudo bem, a gente com o tempo vai aprender a se cuidar. A gente sabe se alimentar sozinho, quando adulto já, né? A gente sabe se higienizar sozinho, a gente sabe fazer besteira sozinho, sabe fazer um monte de coisa sozinho, mas simbolicamente a gente está ferrado, né? A gente está preso ainda a essa mãe simbólica, ou a esse pai, a gente vai ver essa relação, né? Essa mãe nunca vai te dar tudo o que você quer, por quê? É impossível. Não dá para fazer isso. É, não tem como ter algo, a não ser um poder maior, que a mãe não tem, né, de dar absolutamente tudo, porque ela também tem algo que falta nela. Porque ela também foi criança, também faltou. A mãe dela também foi criança, também faltou. O Freud chama isso de castração. Ninguém é completo, sempre tem uma falta, um buraco, um vazio. Tá? Então, como é impossível, vem a tal da frustração. E o que atrapalha tudo é essa frustração. Porque ninguém gosta de se frustrar, né? Concorda? Por exemplo, daqui a pouco meu time joga, eu tô aqui. Eu não vou ver meu time jogar. É frustração? Não, porque eu tô falando com vocês, né? Então é ótimo. Frustração seria estar vendo o jogo e não aqui. Né? Mas a frustração, ela gera uma dor muito grande. Imagina uma criança que se frustra. A criança que quer um sorvete e não pode. Mas todos os amiguinhos estão chupando sorvete. A criança que quer um tênis e não consegue ter. A criança que vive a frustração de não ter uma mãe ou um pai ou alguém que cuide dela durante a vida. E isso ela vai carregando, vai carregando, vai carregando. E ela vai ter que, em algum momento da vida, completar isso com algo de qualquer jeito. Pode mudar? Quando a gente nasce, a gente perde esse estado de completude. A gente é inserido, né, no real, no mundo real. Quando a gente nasce, aquele estado do útero, onde a mãe fazia tudo, né? Eu não precisava fazer nada lá dentro, só chutar. Me virar, chutar, não fazia mais nada. Aí nasci, começo a me alimentar, começo a ser cuidado, de repente vem alguém e fala, não é tudo isso. A novela serve como um pai. Né? A mãe agora tem que parar de cuidar da criança porque vai assistir a novela. A novela tem uma função social muito grande, não a novela em si, mas o fato dela desviar o olhar da criança. Isso perde essa sensação de completude. E a partir dessa falta de satisfação imediata, que o Freud chama princípio do prazer, não tem mais esse princípio do prazer, o nosso sistema, até hoje é assim para todo mundo, né, para todas as idades, a gente quer satisfação imediata das nossas necessidades. O problema é que a gente não tem nem ideia de que necessidade nós temos. Eu sempre pergunto em algumas palestras, qual é o seu desejo? Ninguém descobriu ainda. Porque tudo que você falar não é. Tá? Tudo que você falar é consciente. O nosso desejo está num nível mais profundo que o Freud chamou de inconsciente. E esse desejo está ligado a essa falta de completude, a essa marca que é deixada em algum momento da nossa vida, né, onde nós somos inseridos nesse real e no social, é negativo. Por um certo ponto, ela é dolorosa. Mas é justamente ela que nos traz a tal pulsão de vida. Aquilo que nos movimenta em conseguir tudo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente consegue. Se não tivesse essa falta, vocês não estariam aqui. Vivos. Porque essa falta é o que gera a vida. Não dá para ser completo. Porque a partir do momento que eu sou completo, eu não preciso fazer mais nada. Concorda? Se eu tenho tudo, não preciso fazer nada. Tem que ter algo faltando para que eu me movimente na vida o tempo todo, sem parar. Para que eu me movimente buscando essa incessante satisfação que eu quero. Sempre busco satisfação, né? Que por sua vez vai nos movimentar na vida. Pode mudar? Essa falta gera um desejo. A gente só deseja o que não tem, concorda? Porque o que tenho, não desejo. Por isso que a relação com muito tempo demora, né? A gente já tem a relação, não desejo mais. Quero outra coisa. E a gente põe outras coisas no lugar. Põe filhos no lugar, põe trabalho no lugar, põe carro no lugar, apartamento, põe um monte de coisa. Depois vem uma crise, derruba isso e a gente entra numa baita depressão. E não está entendendo por quê. Tá? Acha que o problema está ali, naquela falta daquele bem material, ou não. O problema está aqui ainda, ó, no nosso inconsciente, nas nossas pulsões não satisfeitas, nas nossas dores emocionais. Esse desejo, ele é único. O meu desejo é diferente do seu, que é diferente do seu, que é diferente do seu. Ninguém deseja a mesma coisa, ele é único, ele é diferente dos outros. E é esse desejo que move todas as nossas relações. Então, resumindo, a nossa falta gera um desejo, uma demanda de amor, que gera um desejo que movimenta as nossas relações. Então, por que que eu me relaciono? Para satisfazer um desejo meu. Eu e você também. Tá? Nossas relações são movidas pelo nosso desejo, pela nossa falta. Todas as relações da nossa vida, dentro da visão da psicanálise. Tá? A gente pode falar mais disso, eu não vou entrar em termos muito técnicos, porque senão a gente, nem eu vou entender. Né? É muita coisa. Só que tudo isso, né, todas essas relações que a gente busca, são modelos. E modelos de quem? Vocês já não ouviram, né? Nossa, casei com meu pai, casei com a minha mãe. O homem casa com a mãe o tempo todo. A mulher consegue se safar de vez em quando. O homem comete a burrada mais vezes. Né? Casei, essa mulher é igual à minha mãe, ou é oposta da minha mãe. Mas tem um modelo de referência. O modelo é a mãe ou é o pai. Por quê? Porque é o que a gente aprendeu. Né? Às vezes a gente se identifica com o pai, se identifica com a mãe, ou odeia algum aspecto dessa pessoa, e é justamente esse aspecto que eu odeio, que eu carrego comigo. É a chamada projeção. Né? Aquele cara é um chato, egoísta, é um saco. Olha para você. Né? O que você vê de qualidade nos outros, copia. O que você vê de defeito, conserta em você, porque é teu. Claro que não é em 100% dos casos. Tá? É 99,9999 e mais um pouquinho. E tudo isso acontece não na mente consciente. Tudo isso acontece numa mente mais profunda, que a gente chama de mente inconsciente. O Freud compara no início da obra dele a mente como um iceberg. Todo mundo já viu um iceberg? Embaixo da água tem um volume de gelo bem grandão e lá em cima da água a gente só vê um pouquinho. Né? Esse pouquinho é o nosso consciente, aquilo que eu sei, que eu imagino que eu sei, aquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu percebo. Tudo que está embaixo, que eu não vejo, né, que eu não percebo conscientemente, é o nosso inconsciente. E tudo isso acontece lá, embaixo da água. Tá? Embaixo desse véu, que é o que a psicanálise faz. O que que ela faz? Tira esse véu e tudo transborda e aí começa uma certa transformação. E é rápida, demora 15, 20, 30 anos. Né? Porque é uma vida, não é uma coisa de tirar um sintoma. É um autoconhecimento. Porque tirar sintoma a gente tira. Toma um remedinho para dor de cabeça some. E a causa dela? A psicanálise vai trabalhar nessas causas, inconscientes que começam através dessas escolhas de modelos que a gente busca através da vida. Pode mudar? Então, essa imagem diz bem, nós somos sujeitos divididos. Que falta alguma coisa, falta um pedaço aqui. Ó. né? Falta. E a gente preenche, essa falta geralmente está aqui, ó, naquela dor, naquela angústia, naquela coisa que, quando eu sou traído, quando eu sou enganado, quando aquilo que eu quero eu não consigo, né? Naquela angústia, ali está a falta. Se eu tomar um remédio só para tirar aquilo, vai ajudar? Vai. Mas não vai resolver. Eu tenho que buscar essa falta. Então, a psicanálise vê a ideia do sintoma como um caminho para o inconsciente. E sintoma é o quê? É um problema físico, é um problema emocional, é um ato falho, quando eu falo, quero falar uma coisa, falo outra. Né? Quando você vai no casamento, em vez de falar felicidade, você fala meus pêsames. Né? Quando você chega numa festa e fala tchau, se não for na Itália, você está querendo ir embora. Porque na Itália tchau é oi, né? Você vai numa festa e fala tchau, é que você não queria estar lá. Né? Quando você senta perto da porta para ir embora rapidinho. São atitudes inconscientes que a gente tem, né, que demonstram alguma falha, alguma falta, né, nessa nossa singularidade. Nós somos sujeitos singulares. Nós somos sujeitos incompletos. Portanto, Freud falava assim, somos seres do desejo. Descartes fala assim, penso, logo, para a psicanálise é o desejo, logo, existo. Para o bebê é um pouquinho diferente. Né? Para o bebê a gente tem uma questão do primeiro espelho. O Winnicott, um psicanalista, falava assim, o primeiro espelho do bebê é a mãe. Né? E é através do olhar dessa mãe, da voz, da atenção que ela dá, que o bebê pensa lá na cabecinha dele. Olho e sou visto. Portanto, existo. Então, olho, sou visto, logo existo. Então, Descartes, penso, logo existo. Freud, desejo, logo existo. E nós, bebês, sou visto, logo existo. Hoje eu estou existindo bastante, porque vocês estão me olhando. Né? Mas tem gente que precisa ser visto muito, muitas vezes, o tempo todo. E faz de tudo para ser visto. Mesmo que seja muito ruim para essa pessoa. Mesmo que fique numa relação destruída. Mas ela precisa, mesmo essa relação destruída, essa destruição na relação, é que ela é vista, ela existe. Enquanto a gente não analisar isso, a gente continua repetindo, ficando preso nessas questões. Quiser mudar? E se o meu desejo é único, lembra que eu falei, o meu desejo é diferente do seu, que é diferente do seu, que é diferente do teu. Se o meu desejo é único e o seu desejo é único, como é que eu faço para me relacionar com dois desejos diferentes? Como é que eu vou me relacionar, por exemplo, com a minha esposa, se eu tenho um desejo, que é inconsciente, eu nem sei qual é, e ela também tem um desejo, que é inconsciente dela, ela também não sabe qual é. Olha a bagunça. Né? Duas pessoas que não sabem o que desejam, que têm desejos diferentes, se relacionando. Isso acontece com todo mundo. Aqui todo mundo se relaciona e tem desejos diferentes. E a gente tem que fazer o quê? Fazer com que o outro siga o meu desejo? Respeitar. Já foi falado até no vídeo, né? Foi falado pela Roseni aqui. Nós temos que respeitar, nós temos que aceitar o que o outro vai falar. Isso é o lado humanista, que a gente fala muito. Até a psicanálise humanista, que é uma linha que eu trabalho, ela trabalha com essa questão do... Claro, todo psicanalista ouve, escuta, né? Mas a questão, a psicanálise em si já é humanista, do escutar sem julgar. O escutar e receber. E aquele que recebe, aguentar aquilo. Porque aquele que recebe também vai receber com as coisas que ele já tem. Então, quanto mais eu consigo escutar, mais eu consigo ser ouvido também. Né? E as pessoas são carentes em falar. Todas as nossas relações, elas são carentes em alguém de escuta. A gente precisa de alguém que nos escute e que nos olhe. É, então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer, que eu acho que aqui é o lema até do Celebrando, né? do escutar, do acolher, de alguma maneira. Então, como conciliar esses diferentes desejos? O Freud fala da infelicidade humana, né? E considera pelo menos três fatores. O corpo envelhece, né? O corpo está condenado a acabar. Não tem jeito. Pode fazer quantas plásticas você quiser, mas uma hora ele vai acabar. Né? O corpo é finito, né? E é sinalizado pela ansiedade. Quanta gente tem medo da velhice? Quanta gente tem medo de chegar e se relacionar com o eu mais velho? Né? E pelo sofrimento, muitas vezes, por causa das doenças. Um outro fator, o mundo externo. Pode ter um terremoto, pode ter um cataclisma, pode acontecer um monte de coisa e nós não temos controle sobre isso. Nós tentamos controlar o corpo, até certo limite dá, depois não dá mais. Nós tentamos controlar o mundo externo, mas é impossível. Não somos nós que fizemos tudo isso. Né? Não fomos nós que criamos o mundo. Né? Não temos como controlar isso, não dá. E os nossos relacionamentos com os outros. E adivinha qual é o pior desses três fatores? O que mais angustia o ser humano? Qual? Ah, por que vocês acham isso? Né? Pode mudar? O sofrimento mais penoso é justamente os relacionamentos humanos. São esses relacionamentos humanos que nos destroem dia após dia. Quando eu digo relacionamentos humanos, de novo, não são só afetivos, mas são nossos relacionamentos com colega de trabalho, com o chefe, que geralmente relacionamento com o chefe é maravilhoso. Né? Aliás, quem é o chefe? O que esse chefe representa? O bonequinho com a cabeça destruída. Né? Quantos de vocês não querem destruir a cabeça do chefe? Quantos chefes não querem destruir a cabeça do colaborador ali que trabalha? Quando a gente dá palestra em empresa, é bem complicado isso, porque da guerra, da briga. Né? Pode mudar? Somos únicos, procuramos viver a vida sendo muitos, para completar esse vazio. Eu tenho um desejo, eu sou único, eu sou diferente de você, mas eu tenho que cumprir papéis na vida, e esses papéis são complicados às vezes. Eu sou o Renato, mas eu sou o pai, eu sou o marido, eu sou o que está dando palestra, eu sou o amigo, né? Eu sou o sacana para alguns, né? Eu sou o corintiano para outros. Eu tenho um monte de papéis, um monte, né? Cada um de vocês tem também. Quando vocês saírem daqui, você já não é mais você. Né? Você já é alguém que você tem que representar, porque faz parte da vida, faz parte das relações. Né? Você é forte, você é fraco, você é profissional, você é tolo, inteligente, é cheio de rótulo. E a gente compra esses rótulos e vive esses rótulos. Né? E muitas vezes se prende a isso e não consegue viver a própria vida, não consegue dar vazão ao próprio desejo. Tudo isso porque somos incapazes de viver sozinhos. Nós somos aquele bebezinho desamparado que precisa o tempo todo de alimento. Né? Nós somos incapazes de viver sozinhos. Tudo isso para a gente poder se relacionar. Eu tenho que fazer papéis na vida, papéis que a gente escolhe e outros escolhem para a gente, para poder me relacionar com o outro. Concorda? Não dá para me relacionar 100% sendo eu. Deveria dar, mas não dá. Ainda bem, você não estava desempregado. Que é isso que gera conflito, é isso que leva as pessoas a trabalhar a análise, né? A fazer terapia e essa coisa toda. Imagina se cada um pudesse ser o que quer ser, realizar o que quer realizar. Não tinha ninguém mais aqui, tá? Todo mundo com a cabecinha rolando no chão. Porque a gente tem raiva, a gente tem ódio. Não é feio ter raiva e ódio, é humano. A criança tem raiva. A criança quer destruir o pai, quer destruir a mãe em algum momento. Mesmo que passe pela cabeça. Porque ela não sabe o que é isso. Ela quer se livrar daquele empecilho que não deixa ela realizar o desejo. Então nós temos ódio. Né? Nós somos seres do desejo. Então nós temos desejos insatisfeitos. Somos seres frustrados. Pode mudar? O ser humano, ele nasce profundamente dependente e acostumado a esperar providências do outro. Começa pela mãe, né? Que esse outro, segundo George Forbes, um psicanalista famoso, atual, né? Freud já foi, mas o Forbes está aí, né? Que dê o outro, do outro de, dê aquilo para você, que o outro te dê aquilo que está faltando. A culpa nós colocamos no outro. Eu sou infeliz porque você me faz infeliz. Eu sou infeliz no trabalho porque o meu chefe é um carrasco. Eu uso droga porque é a única coisa que me satisfaz. Eu faço compras porque é ali que eu consigo ser eu mesma, ou eu mesmo. Eu faço isso ou faço aquilo porque assim eu me sinto bem. Ah, agora ninguém vai me encher o saco, eu vou beber e vou encher a cara. Vou completar um vazio ilusório, essa completude, né, para poder fugir da dor. Sempre esperando que o outro e esse outro é qualquer coisa dê para a gente o que a gente quer. Até Deus, né? A gente culpa até Deus. Não tem nada a ver com isso. Até Deus por a gente ter algum fracasso ou alguma frustração na vida. Porque ele não deu isso para mim. Porque ele não fez. O problema não é Deus, né? A nossa relação com ele. É como eu me relaciono com ele. E assim vai, né? E pode mudar. E esse vazio, né? Esse vazio, ele está muito marcado pelo que a gente leva para as relações com tudo da nossa vida, né? Segundo o Chopra, Deepak Chopra, o que a maioria de nós leva para relacionamento não é a plenitude, e sim a carência. Nós levamos para todas as nossas relações as nossas carências, as nossas faltas. que implica a ausência dentro de si, né? E a carência é uma força poderosa. Aliás, é fortíssima a carência, capaz de provocar fantasias e ilusões poderosíssimas de que o outro vai solucionar a tua vida. Quando casar, passa, sabe? Né? Esse ditado é antigo, né? Quando casar, passa. Não passa nada. Passa o problema para o outro. A carência é uma força poderosa, capaz de criar ilusões poderosíssimas. E ninguém pode realmente entrar dentro de você e substituir a peça que está faltando. Ninguém pode fazer isso. Nem você. É aí que a psicanálise entra e fala, né? A psicanálise, ela não promete cura. Ela não vai chegar para você, não, vem fazer análise, você vai sair curado daqui. Talvez você saia pior, mas resolvido, consciente, dono do seu próprio desejo, implicado com o seu próprio desejo. Você sai sendo você mesmo. Sofrimento faz parte da vida, né? E nós temos vários artifícios de poder amenizar esse sofrimento de maneira positiva. Mas ele faz parte da vida. O trabalho gera sofrimento também. Eu não vou trabalhar porque eu tenho só prazer em trabalhar. Eu vou encontrar pessoas complicadas, funcionários complicados, chefes complicados, colegas de trabalho complicados. Vou encontrar clientes complicados, fregueses complicados, pacientes complicados, onde vão me gerar frustrações. E eu tenho que aprender a lidar com isso. Tá? Então esse vazio, nós precisamos de alguma maneira preencher esse buraco. Aí tem algumas fotos aqui, né? Preencher o buraco com aquele sanduíche maravilhoso ali, enorme, né? Uma compulsão, por exemplo, por comida. Preencher o buraco por drogas lícitas. Remédio. Ansiolítico, antidepressivo, analgésicos e outras coisas mais para preencher esse vazio. Dinheiro. Não que ninguém, que dinheiro seja ruim, tá? Pelo contrário. Mas eu não posso ficar escravo dele. E eu ficar preso e fazer com que isso me traga, achar que isso vai me trazer felicidade. E não vai, né? Porque quanto mais dinheiro tem, mais preocupado a gente fica. Para manter esse dinheiro, para ganhar mais. Traz felicidade? Em algum certo ponto, sim, mas não posso virar escravo disso. Relacionamentos que nos deixam presos. Né? Vícios, como álcool, cigarro, drogas. Né? E até criticar Deus, culpar Deus por alguma coisa. Tudo isso para preencher esse bendito vazio que atrapalha a nossa vida. Pode mudar? Então, nossos relacionamentos afetivos faz parte dos nossos relacionamentos. Então, no geral, o que eu falei aqui, a gente, por falta, acaba se relacionando com tudo na nossa vida. Até com esse microfone eu me relaciono porque tem uma falta. Porque se eu não tivesse ele, vocês não estavam me ouvindo. Mas tem uma falta. É tão simples, né? Mas tem uma falta. Toda a nossa relação é uma falta. Até quem está se abanando. Ele parou, não precisa parar, pode continuar. Tem uma falta, está com calor, tem que abanar. Faz parte. Quem está com casaco, está com frio, tem que se cobrir. Por uma falta, por uma ausência, a gente acaba se completando. E nós estamos constantemente buscando fazer ligações afetivas, ligações emocionais na nossa vida. Encontrar alguém para namorar, para casar, para formar uma família. Adivinha o que mais aparece no consultório? Não sei quem trabalha com consultório, mas pelo menos no meu. O que mais aparece? Pessoas querendo namorado ou namorada, marido ou mulher. Um vazio de relacionamento absurdo. E adivinha onde que todo mundo procura os relacionamentos hoje? Antes era na lista telefônica, lembra quem é dessa época? Agora, nos classificados, né? Agora é nesses aplicativos. Não, vou me relacionar com uma pessoa que eu conheci há 2 horas atrás, que está aqui do lado, né? Não sei quem é, mas nós vamos sair tomar um café. E não vai só tomar café, vai fazer um monte de coisa. Depois pergunta o nome. Né? As relações hoje elas estão muito líquidas, muito fluidas, elas terminam muito rápido. O mundo está líquido. A gente quer tudo rápido, quer tudo para agora. Não dá tempo, né, das coisas acontecerem, de amadurecer. A gente vai no pé e tira a fruta ainda verde. Quer comer, quer achar gostoso. Não vai dar. Né? Então a gente sempre está buscando alguém. E tendemos a escolher alguém que se assemelhe aos nossos pais. Geralmente essa regra dá certo. Geralmente a gente cai nessa cilada. A gente escolhe alguém ou a gente se torna alguém parecido com os nossos pais. Pode mudar? Então nós podemos nos identificar, essa é uma palavra que a psicanálise usa muito, identificação. Eu me identifico com algo e passa a ser meu. Eu me identifico com as coisas boas do outro, né? mas também posso me identificar com as coisas ruins do outro. Posso me identificar com o sintoma daquela pessoa e passar a ter aquele sintoma. Isso é clássico nas mulheres que têm TPM. Alguma tem aqui? Porque a mãe teve, não é? Minha mãe teve, minha avó teve, então eu tenho que ter. E os sintomas são os mesmos. Isso são crenças, tá? Não que não tenha que ter. Pode ter, mas não precisa ser igual. Os homens que fazem do mesmo jeito. Meu pai roncava, eu também ronco. É um monte de coisa que a gente acontece, a gente se identifica com sintoma e a gente acaba reconhecendo como nosso. Se o meu pai bebia, eu vou beber. É genético? Tem componentes genéticos, orgânicos, mas tem componentes emocionais muito fortes que fazem a gente se relacionar com o vício de uma maneira muito particular. Pode mudar? Podemos nos identificar com o outro através do consciente, da vontade consciente. Eu admiro aquela pessoa, eu quero ser igual a ela. Eu gosto do jeito que ela fala, então eu vou falar do mesmo jeito que ela. É uma identificação que o filho pode ter com o pai, com a mãe, ou vice-versa. Eu posso gostar do jeito que a pessoa se veste e vou me vestir igual a ela. A moda ganha em cima disso, né? A moda pega alguém famoso, lança uma roupa bonita e todo mundo compra. Mesmo que não fique bem em você. Mas aí você acha que é aquela pessoa. Isso é identificação. Eu acabo me identificando. Que são coisas visíveis e que a gente adota como os nossos. Mas eu posso me identificar de maneira inconsciente. Esse é o problema. Eu posso me identificar com algo que é do outro e eu não sei, nem percebo, e eu acabo passando a ser igual àquele outro. Posso me identificar com coisas negativas do outro. Eu vou me identificar num movimento ativo sempre, eu me movimento em identificar com o outro, na busca dessa pessoa que eu elegi. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser um professor, pode ser quem eu quiser. Mas eu não sei disso. E acabo assimilando esses traços. É o canibalismo. É como se eu comesse aquela pessoa e tivesse os poderes dela. Aliás, a prática canibal vem daí. Eu me alimento daquele ser para quê? Para ter aquelas características. E o Freud vai falar isso, quem quiser ler um dia, numa obra chamada Totem e Tabu. Querem transformar sua vida? Leem essa obra. Porque ela é transformadora. Ela vai trazer muitas ideias interessantes. É bem, bem bacana como ele aborda isso. Só que tem que filtrar algumas coisas do Freud, tá? Cuidado. Só que nós não temos consciência porque fazemos tudo isso de maneira inconsciente. Aí eu chego e não sei por que eu amo aquela pessoa, por que eu odeio aquela pessoa. Aí eu olho uma pessoa de amor à primeira vista. Isso chama transferência. Alguém já ouviu falar? Não é a bancária, tá? É transferência de relação. Eu transfiro para as pessoas às nossas voltas, às nossas relações, as nossas relações infantis. Da mesma forma que eu me relacionava, por exemplo, com meu pai, eu vou me relacionar com meu chefe, porque eu vejo nesse chefe o meu pai. Ou a minha mãe com a minha professora, porque eu vejo nessa professora como mãe. Quantas crianças nos chamam a professora no primário de mãe? Isso é uma transferência, já está lá, está claro. É uma transferência. E a gente faz isso tudo de maneira inconsciente. E não sabe por quê, que eu amo aquela pessoa, amor à primeira vista, ou ódio à primeira vista também tem, né? Aí uma vez eu estava no consultório, a pessoa falou, eu me apaixonei por aquela pessoa. E no processo de análise ela descobriu que aquela pessoa tinha uma pinta do lado do nariz. Era a mesma pinta que o tio que ela amava, que faleceu quando ela era pequena, tinha. No mesmo lugar. Ela não percebeu isso, ela percebeu isso depois, muito depois. Essa transferência pequenininha gerou todo um amor platônico dela por uma pessoa que não podia se relacionar com ela. Então a gente se relaciona assim, dessa maneira. Pode mudar? A gente faz o quê? A gente idealiza o parceiro. Quanto mais vazio pessoal eu tenho, maior é a idealização do outro. Aí vocês vão encontrar aqui a foto. Dá para ver aí o que é essa foto? É um sapo de coroa aqui. Quanto maior é o meu vazio pessoal, quanto mais falta na minha vida, quanto mais eu quero e não consigo, mais eu vou idealizar algo. E quando eu tenho esse algo, o que acontece? Vem a frustração. Por quê? Porque ele não é aquilo que eu idealizei, não dá para ser. Eu vou idealizar uma pessoa como se fosse a pessoa ideal. Idealizar que o parceiro é a fonte da felicidade. Isso é bom? Coitado do parceiro e coitado de você. Não dá para eu idealizar e jogar toda a felicidade da minha vida nas mãos do outro. Porque ele não tem condição, não é nem que ele não quer, ele pode até querer, pode fazer um esforço enorme, mas ele não tem condição de te dar o que você quer. Sabe por quê? Você não sabe o que você quer. E a gente tem que ir nessa busca. Pode mudar? Então, por exemplo, quando eu idealizo demais alguém, ah, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, eu sou uma porcaria, eu não consegui nada na vida. Nada do que eu fiz tem valor. É muito interessante isso. Quando a pessoa construiu um império, né? É um ótimo profissional, faz esporte, está bem de saúde, mas não tem ninguém. Eu sou uma porcaria. Ó vida, ó azar. Né? Por quê? Porque eu jogo toda essa idealização em alguém, esse alguém é que vai me trazer felicidade. Isso está cheio no consultório, tem muita gente assim. Né? Agora, quando eu tenho esse parceiro ideal, não existe, tá? Mas vamos supor que tem alguém que tem um parceiro ideal. Nem casamento de 300 anos, tá? Não existe parceiro ideal. Se o casamento durou, é porque a relação é ideal, o parceiro não. É diferente uma coisa da outra. O relacionamento é bom, tem os seus altos e baixos, mas o parceiro não é o ideal porque ele não consegue ser. Então, se eu consigo que o relacionamento seja ideal, ou próximo do ideal, passa o tempo, o que acontece? Vira o sapo. Né? Virou o sapo, acabou. Aí vem a frustração de novo. Né? É interessante isso. É, pode mudar. Tudo está relacionado a essa ideia de idealização. Isso tudo está ligado às fases do desenvolvimento da criança, que resumindo a gente vai dividir em três. É bem psicanalítico isso, eu vou falar simples, rapidinho. Primeira fase é autoerotismo. A criança tem prazer com ela mesma. O alimento vem dela, tudo vem dela, o prazer, a satisfação vem dela. Depois, o narcisismo. Só eu sou importante, então o mundo tem que girar em torno de mim. O outro tem que ser como eu quero. Ela já sabe que o outro existe e ela tem que estar o tempo todo com esse outro olhando para ela. Esse é o narcisismo. Aí vem a relação objetal. Existe um outro que é diferente de mim. E ele pode ter desejos diferentes dos meus. E não é por isso que eu não posso me relacionar com essa pessoa. Tá? Só se eu passei nessa fase, só se eu cheguei na fase da relação objetal, é que eu consigo ter uma relação saudável. Entre aspas. Vai dar problema também. Tá? Mas é uma relação mais tranquila. Só se eu passei ali. Todos nós passamos, tá? Só que ficamos com os rabichos presos nas outras. O que a psicanálise faz é soltar esses rabichos, esses nós que estão no passado. Essas ilusões, essas idealizações que a gente acaba fazendo a vida toda. Pode mudar? Então, vamos supor que você passou da fase. Tá? Você jogou o joguinho e conseguiu passar para a terceira fase, que é perceber que o outro é diferente de você. Mas vamos só supor, tá? Sei que é difícil, mas vamos supor. Aí surge uma coisa chamada amor. O amor só pode surgir se eu descubro que o outro é diferente de mim. Senão não tem amor, tem posse. Né? O amor só vai existir a hora que o outro puder ser o outro. Isso é muito difícil num relacionamento. Né? O marido tomar chope e a mulher poder sair com as amigas. O marido jogar bola, a mulher poder ir no cinema sozinhos. É quase que impossível ver isso. Hoje já não é mais, né? Os jovens hoje já, cada um faz tudo sozinho. Mas numa geração aí era quase que impossível ver isso. Porque estava todo mundo preso ao o outro tem que fazer o que eu quero. E vice-versa, né? Não é só de um para o outro, é do outro para um também. Aí já eram os conflitos, já eram as brigas. Então esse amor que... vou contar um segredo para vocês. O amor não existe, tá? Amor, ele é só imaginário. Está tudo na imaginação. Por isso que os contos de fada dão certo, os filmes de amor dão certo, né? As novelas com final feliz dão certo, porque está tudo no imaginário. O amor, né? Ele é da ordem do imaginário, é daquilo que eu espero que o outro tenha que me complete. Eu espero que o outro tenha que me complete. Mas ele nunca vai me completar. Né? E está baseado nas nossas marcas, nos nossos traços na memória da infância. Está marcado, baseado na questão da mãe, do pai, daquelas criaturas que fizeram aqueles primeiros cuidados nossos. E a gente carrega essas marcas para o resto da vida, sempre. Trabalhando elas, mas sempre vai trazer isso. Pode mudar? Então a gente assiste novela, assiste filme, encontra o amor nessas novelas, nos filmes, né? O amor Final feliz. Todo mundo viu isso, né? Tem novela que acaba toda hora. Final feliz. Por quê? Porque a novela acaba. Ninguém vê o que acontece depois. Né? Os contos de fadas, eles acabam tudo com final feliz. Mas ninguém viu a Branca de Neve casada com o príncipe os 20 anos depois, para ver o que aconteceu. Né? A nossa vida, o tempo continua. Então o casamento é maravilhoso no começo. As relações familiares são ótimas, a criança é esperada. Né? A relação com os irmãos é maravilhosa, mas o tempo passa, as frustrações vêm, as relações começam a ficar complicadas. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Ó, de novo, a princesa com o príncipe, com o sapo, né? E o coração partido ali. Porque a frustração sempre vai existir. Sempre vai ter frustração, não tem jeito. Pode mudar? E esse tal desejo? O que é desejo? Ou qual é esse desejo? Se nos submetermos ao que o Freud chama lei do desejo, nós estamos inseridos na lei do desejo. O que significa? Nós estamos inseridos numa sociedade, numa cultura. E essa sociedade e cultura, que nos impõe limites e regras, gera uma falta que gera desejo. Então estamos inseridos na lei do desejo. Quando a gente reconhece que o outro não tem aquilo que me falta, que o outro também é castrado, na linguagem psicanalítica, que não tem aquilo que falta, né? Aceitando o diferente, o incompleto. Vocês sabem lá onde o Freud tirou isso? Quando eu falo isso, geralmente eu falo a última coisa que eu falo e saio, porque as mulheres querem bater nos homens, mas tem homem, eles apanham por mim. Né? A diferença está onde? No sexo. O menino tem, a menina não tem. Concorda? O Freud baseou toda a teoria nisso. Toda a ideia de que o menino tem alguma coisa. Tem o pipi. A menina não tem. Tem até uma charge, né? O menino fala, não vou te emprestar o meu, que você já quebrou o seu. Né? Não tem mais aí. Né? Esse é o diferente. E o Freud faz isso simbolicamente, claro, não é real. É real pela observação. Mas simbolicamente na castração simbólica. O outro é castrado, o outro não tem tudo que me completa. Né? E a mulher tem a inveja do pênis. Né? Freud trabalha com isso. A mulher é uma invejosa por si só. Né? Vocês se acertem aí, foi o Freud que falou, não fui eu não. Freud já não está mais aqui, não dá para falar nada. Né? Então, quando a gente aceita que o outro, seja homem ou mulher, é incompleto, aí a gente pode construir uma relação saudável. Enquanto eu não aceitar que o outro é diferente de mim, é impossível me relacionar saudavelmente com ele e vice-versa. Aí eu vou estar feliz na relação porque ele faz tudo para mim, mas aquela pessoa que faz tudo está infeliz. Aí começa a engordar, começa a recorrer a outras coisas que não são boas, né? Começa a entrar em depressão, começa a acontecer um monte de coisa na vida da pessoa e ela não consegue saber por quê. Simplesmente porque ela não é ela. Né? Ela é um objeto que completa o outro. Né? E nessas relações a gente sempre tem que descobrir o novo. Porque também se a gente aceitar e ficar na rotina, a relação entra na frustração de novo. Cada dia a minha relação tem que ser nova. É aquela ideia, né? Eu tenho que me apaixonar pela mesma pessoa todos os dias. É possível isso? Eu acho que é. Tá? Desde que você não se apaixone por si mesmo todo dia, né? Senão é narcisismo. Mas é possível, sim. É possível quando você aceita a diferença. É aquela ideia, né, de como que a gente tem o amor. Aí a menina pergunta para a mãe. Mãe, como é que eu consigo manter uma relação? A mãe não sabe o que falar, pegou um pedaço, um punhado de areia e botou na mão da menina. Aí a menina fala, ela falou assim para mim, aperta bastante. Ela apertou, apertou, o que acontece com a areia? Vai escapando pelos dedos. Falei, agora solta e vira. O que acontece com a areia? Vai tudo embora. Né? Então segura a areia num punhadinho assim, de uma maneira livre e solta. Deixa a areia ser areia, se acomodar de uma maneira na sua mão, que ela se sinta bem. Essa é a relação. É assim que a gente tem que se relacionar, como areia. Mas a maioria das pessoas se relaciona como areia nos olhos do outro. Esse é o problema. A gente tem que inverter isso. Pode, a gente fala de projeção, né? A gente tem que estar livre das projeções. O que é projeção? Você é o culpado. Isso é clássico, né? Quando eu aponto um dedo para você, quantos dedos estão apontados para mim? Né? Pelo menos três. Né? Porque às vezes a gente aponta assim, né? Todos os dedos para cá. Quando eu falo mal do dia um, eu estou falando mal de mim. Quando eu jogo a culpa no meu parceiro, na minha parceira, eu estou falando que eu sou o problema. Você não me escuta nunca. É você que não está escutando. Né? Claro que tem gente que é chata mesmo, aí não dá pra gente jogar nessa parte, mas não é a maioria, não. Pode mudar? Então, uma receita básica, autoajuda. Como ser feliz nas relações? Né? Se existisse isso, ia ser bom. se existisse uma receitinha básica, né, de como ser feliz nas relações, eu falo assim, vai fazer análise. Né? Que aí você deixa de se relacionar e você é feliz. Né? Brincadeira. Né? Uma ideia interessante, né? Você não deve fazer nada na relação. Deve é a palavra-chave. Você não tem que ter dever. Você tem que ter comum acordo. Né? Os deveres do relacionamento são feitos, as regras são feitas, porque compõem a relação. Claro que nós temos regras sociais. A gente tem que fazer parte delas. Senão a gente não vive nessa sociedade. Mas na relação, no relacionamento familiar, por exemplo, ou no relacionamento de trabalho, as regras são feitas em comum acordo. No trabalho não funciona muito assim, né? Porque a empresa tem uma regra, geralmente é contra a sua, mas aí não tem problema. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Né? Mas eu não tenho que ter regras feitas por terceiros. Né? Eu tenho que ter regras feitas pelo par. Ou pelo, hoje pelo trio também, né? Hoje as relações já são... Hoje tem que ser as regras feitas pelo Facebook, porque a relação está no Facebook mais do que qualquer outra coisa. Vocês já viram, né? O casal hoje se relaciona mandando mensagem na cama. Os dois estão deitados com o computador ou celular ligado, mandando mensagem para o outro, porque senão não se comunica. Aí tem que um curtir. Aliás, quem não se frustra porque tem pouca curtida no Facebook? Isso é doença, hein? Isso é problema. Viver fora dos padrões, né, e reinventar a vida todo dia. O padrão é uma coisa que a gente cai na mesmice naturalmente, principalmente depois dos filhos. A mulher passa a ser mãe, o marido passa a ser um pai frustrado. Porque não tem mais a mulher. Isso é uma coisa muito normal. Isso tem que ser reinventado, tem que ser retrabalhado. Né, para que isso não aconteça pelos dois. Porque a mulher tem que ser mulher também e ser mãe. O marido tem que ser homem e tem que ser pai. E tem que ser marido. E ela tem que ser esposa. Né, não dá para perder esses papéis. Esses papéis têm que continuar. Os relacionamentos não servem como tapa-buracos. Hoje vai separar um monte de gente aí. Né? Se eu estou com alguém porque está tapando um buraco meu, e contar um segredo para vocês, nós estamos porque está tapando um buraco sim, é aquele vazio, mas é saudável. Mas se é um tapa-buraco não saudável, eu estou com ela porque eu não tenho a outra, ou eu tive uma frustração, vou me relacionar porque eu estou triste, vai dar problema, não vai ser legal. A não ser que eu tenha, que eu goste da pessoa. E esse último item aí, lembre-se que a felicidade é pessoal e intransferível. Quem espera que o outro lhe traga a felicidade está acomodado. Quem espera que o outro lhe traga tudo, colocou o outro no lugar da mãe. É, se você espera que o teu parceiro ou parceira faça tudo por você, você está esperando voltar para o útero materno. Isso é pulsão de morte, não é pulsão de vida. Isso é voltar para um momento onde eu tenho tudo. Quem espera tudo de Deus e não faz nada, né, não vai ter. Não vai conseguir. E vai criar raiva, ódio. Né? E não vai quebrar essa relação. Porque eu tenho que me movimentar, eu tenho que ir em direção àquilo. Isso é pulsão de vida. Pulsão de morte é a depressão, é ficar parado esperando que o mundo faça por você. Só que tudo isso é inconsciente. Então a pessoa que tem depressão, por exemplo, ela está num movimento de pulsão de morte, que a gente chama. Mas ela não está porque ela quer. Ela está porque ela não consegue sair. Né? Então, aí sim, cabe a gente tentar trabalhar, buscar ajuda e buscar uma solução para isso. Pode mudar? Então, esses são os nossos relacionamentos contemporâneos. Olha lá, o casalzinho com dois computadores na cama. Né? Meu casamento está quase assim já. Tem quatro computadores, um com a cada filha e ninguém se fala mais. Brincadeira, tá? Imagina se for verdade isso, não dá, né? E os relacionamentos líquidos, internet, né? Aqueles que começam hoje e acabam hoje mesmo. Ah, não gostei, vou mudar. Parece que está escolhendo roupa na loja. Ah, não quero essa aqui, vestiu, ah, não gostei, vou para o próximo. E vou para o próximo, e vou para o próximo e nunca encontra, porque nunca sabe o que está procurando. Tem relacionamentos que dão certo, mas muitos não dão. Pode mudar? Então essa lei do desejo, essa falta, essas frustrações, essas idealizações, projeções, todas acontecem em todas as nossas relações. Não só nas relações afetivas, nas familiares, mas também no trabalho, na relação com os vícios, na relação com Deus. A gente tem a falta, a gente frustra, se frustra, idealiza, projeta, transfere em qualquer coisa da nossa vida. Pode mudar? Então, no amor, no trabalho, é um lugar importante para a gente também se realizar e se relacionar. Porque é no amor e no trabalho que está implicado o nosso desejo, a nossa fantasia. A cura para Freud, cura entre aspas, está muito vinculada ao amar e trabalhar. Quem ama e quem trabalha, né, vive uma vida saudável. Mas é o amar de uma maneira livre e é o trabalhar de uma maneira livre. E aí que vem outro problema, né? A gente tem que escolher aquilo que faz sentido para as nossas vidas. Eu tenho certeza que aqui todo mundo, sem exceção, trabalha naquilo que ama. Não é, não é verdade? Eu vou contar uma história. A minha história, né? É mais fácil. Eu sou engenheiro de formação. E eu fui fazer engenharia, adivinha por quê? Porque eu idealizei algo, né? Meu pai era engenheiro. E nunca ninguém falou, vá fazer engenharia. Mas eu via que o engenheiro era valorizado. Porque meu pai era valorizado como engenheiro pela minha mãe, pelas pessoas em volta, pela família. Aí vem a criança pequena. Como a minha mãe gosta do meu pai, porque ele é engenheiro, então vou ser engenheiro. Desde pequenininho. Nunca mudei de ideia. Só depois que eu fiz engenharia. É. Mas enquanto eu fazia engenharia, eu lembro que eu conheci um amigo no primeiro ano que gostava de coisas da psicologia. Também engenheiro. Fazendo engenharia no primeiro ano. Isso lá em 1990. E a gente fazendo, conversando, em vez de eu fazer um curso ligado à engenharia, eu ia fazer um curso ligado à psicologia. Então eu fiz curso de memorização, leitura dinâmica, fiz curso de trabalho de estresse emocional na época, fiz leader training na época, de me internar num lugar lá e ficar gritando que nem louco, né, aquela coisa toda. O engenheiro, hoje eu entendo o que era aquilo, naquela época eu não entendia, mas foi bom. Acabou a faculdade, fui trabalhar, por quê? Porque é status, né? Engenheiro, ganha dinheiro, trabalha, é igual o pai. Né? E vai, e assim vai. Até chegar um momento que ficou insuportável. E eu já estava com os dois pés, né? O pé na psicanálise e o pé na engenharia. E o que, que eu fiz? O pé da psicanálise foi me levando para a psicanálise. Quando eu fui ver, eu estava do lado de lá. Né? Hoje eu sou muito mais tempo psicanalista, psicólogo, do que engenheiro. Eu fui fazer psicologia depois, tá? Acabei indo fazer psicologia por algumas questões aí. Não que eu ache necessário, porque pela psicanálise eu acho que ela já dava conta. Eu não vou entrar nesse aspecto do que é psicanálise e psicologia, a gente pode até falar depois no intervalo, quem quiser. Mas eu caí na psicanálise, fui para a psicologia, larguei a engenharia já há alguns anos. Né? Hoje eu gosto do que eu faço. Eu tenho prazer no que eu faço. Então eu não trabalho por obrigação ou por necessidade. Eu trabalho por amor, por gostar daquilo que eu faço. Isso é maravilhoso. Isso é um dom que Deus, ou uma coisa que Deus deu para mim que é muito bom. Tipo, valeu a pena. E está cheio de gente que não consegue fazer isso, não tem oportunidade. Não é porque não quer, porque se quisesse, faria. Né? Eu conheço muita gente que está infeliz no trabalho, mas está cheio da grana. Ganha dinheiro, mas está infeliz. Né? Então, a gente tem que encontrar alguma coisa que faz sentido para a nossa vida, para que a gente possa se relacionar com o mundo de uma maneira leve, de uma maneira mais tranquila. Pode mudar? E o trabalho é esse lugar. É um lugar onde a gente tem que se realizar pessoalmente. Tá.
Então vou parar aqui. Que já dá. Eu achei que seria um intervalozinho bom para quem precisa ir para o seu grupo. Tá bom? Então lembra, aqui você não tem que nada. Tá bom? Mas então o que a gente vai fazer é o seguinte. Fazer um intervalozinho de 5 minutinhos. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé, por favor. 1 minutinho. Fiquem em pé. Aí eu vou fazer uma sugestão. Você não tem que, tá bom? Mas um abraço sempre faz bem. Dá um abraço aí, se você quiser. Se não quiser, fica durinho aí, que ninguém vai te abraçar. A gente respeita, tá bom? A gente respeita. Eu não sei você, mas eu estou aqui muito feliz com essa palestra. Vocês estão? Então bate palma. Olha, umas coisas fortes. Sei você, mas eu peguei aí umas coisas fortes. No ponto teológico, dá para entender que falta essa, do ponto de vista teológico, no celebrando? Não é totalmente teológico isso? Não é totalmente bíblico? Temos uma falta. Ninguém é completo. Não é joia isso? Não é tremendo? A outra coisa que ele falou até agora, que me chamou muita atenção, que foi muito forte... Quando eu me relaciono com alguém para obter o que essa pessoa tem para me completar, Isto é o que mesmo que ele falou? Vocês viram o que ele falou? Isso, eu estou usando o outro, né? É um relacionamento totalmente... É canibal e também é a codependência. Olha qual coisa forte. O codependente, ele vive para o outro. Ele não tem vida. É forte isto, né? Mas não é esse o ponto. Então, a questão é, se você precisa ir para o seu grupo, vai para o seu grupo agora. O líder vai estar lá. Eu só peço uma coisa. Tem isso, as salas estão aqui. Eu vou pedir uma coisa. Teve uma questão com a sala de dependência emocional feminina? Olha, você que está aqui pela primeira vez, olha os grupos que nós temos. Tá bom? Se é alguma área que você quer trabalhar, vem a semana que vem, vamos ter o grupo da conexão, e você vai poder ir para um desses grupos na outra semana. Mas é algo muito tremendo, viu, queridos? É essa questão de entender quem nós somos. Olha, o que o Renato falou é uma coisa muito joia. Nós não estamos aqui para sermos curados, não é, Joia, isto? Nós estamos aqui para entender que temos uma falta e vamos viver com aquela falta. Lembra que é um dia de cada vez? Lembra que é um dia de cada vez? Exatamente por isso, porque não tem. Aquela área de recuperação vai continuar lá. É um dia de cada vez, a gente vai ter que saber lidar com estas áreas. Não vamos chegar num ponto que não temos que lidar com nada. Não é interessante, queridos? Percebem como tem essa similaridade entre a psicanálise e o programa do Celebrando a Recuperação? Muito bem. Então, se você está aqui pela primeira vez, não saia, não vá para nenhum grupo, tá? É uma coisa que a gente sugere. Mas se você está em algum grupo que você precisa de, vai agora ou cale-se para sempre. Tá? Vai agora ou fica aqui, tá? Sim, se tiver... E não, olha, deixa eu subir aqui, né, Renato? Acho que não ficou claro. Então, se você for para o seu grupo líder e não tiver ninguém lá, volta, tá bom? Tá? Então, acho que a maioria vai ficar, então, sentem-se. Tá? Nós temos mais esse período, ele vai falar do trabalho, vamos ter um tempinho para perguntas e respostas. E o mais importante é que, às 10h30, quem está saindo para o grupo, vai lá para o café, tá bom? Então, vamos continuar. As crianças, se tiver alguma criança aqui, pode ir lá. Nós estamos aos pouquinhos vendo pessoas que cuidam das crianças, tá? Então, se tiver alguma criança, então nós estamos na sala 4, logo em frente à cozinha.
Vamos lá, então? Sabe o que é vitamina C, né? O que acontece com vitamina C em excesso? O corpo joga fora, não serve para nada, né? Então, é como estão os relacionamentos hoje na vida. Em excesso é igual vitamina C, né? Não dá, faz mal. É assim que as pessoas estão vendo as relações hoje. Relações são líquidas por isso. De alguma forma, ninguém aguenta se relacionar muito, ninguém tem paciência para isso. E no trabalho isso aparece muito. Né? Porque o trabalho é um lugar de realização pessoal. Se eu não me realizar no trabalho, eu vou ser infeliz em alguma área no trabalho. Mas vou levar essa infelicidade para casa. Vou levar minhas frustrações para casa, vou descontar em casa, vou descontar comigo mesmo. Né? Destruir meu corpo, destruir minha mente, destruir minhas emoções. Então, o trabalho é um lugar onde a gente tem que se realizar de maneira pessoal. O Steve Jobs já falava isso, né? Para ter sucesso, é necessário amar de verdade o que se faz. Qualquer coisa. Para ter sucesso mesmo. O sucesso não quer dizer só financeiro, tá? É sucesso. Sucesso em todas as áreas. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste no meio do caminho. Qualquer pedra no caminho vai te atrapalhar, vai te desistir, vai te desestimular. Você vai desanimar. E é o que acontece com a maioria das pessoas, infelizmente. As pessoas não trabalham por amor, trabalham por necessidade. E só por necessidade não dá certo. A gente tem que trabalhar pelos dois. Também só por amor não dá certo, né? Senão a gente não vive. Tem que trabalhar pelos dois. Esse é o que o Steve Jobs passa pra gente. Pode mudar? Então, ao contrário do que o senso comum exige, precisamos encontrar um lugar para o nosso desejo. Tem uma passagem do Lacan que é muito interessante. O que acontece se alguém chegar para você, alguém chegar para você e falar, tenho insônia? O que você vai falar para a pessoa? Ah, eu conheço um médico muito bom que trata insônia, faz hipnose que resolve, vai fazer análise, toma um remedinho, né? O que o Lacan falava? Tens insônia? Vá ser guarda noturno. Vai trabalhar com a tua insônia. Né? Não vai tratar da tua insônia, não é um problema para você. Se você tem insônia, é o teu desejo. Então vá ser guarda noturno. Vai dar um lugar para ela. Né? Essa é a diferença da psicanálise e da psicologia. Tá? O psicólogo ia tentar resolver, eu sou psicólogo, eu posso falar dos dois, tá? Psicólogo e psicanalista. É claro que é uma brincadeira, mas o senso comum, ou a própria psicologia, né? Vamos resolver tua insônia. Vamos fazer um monte de exercício para você dormir bem. Né? Quando que um cara vai chegar para você e falar, não, vai ser guarda noturno, vai resolver, vai ser DJ, né? Vai trabalhar à noite. Porque tem gente que funciona de noite, tem gente que não funciona de dia. Né? Eu já funciono de dia e de noite, não funciono à tarde. À tarde eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Depois do almoço, então. Então essa é uma ideia interessante, né? Um lugar para o seu desejo. Qual é o seu desejo? Né? Aonde você quer colocar ele? Né? Por que você trabalha naquilo que você trabalha? Por que você se relaciona com o seu trabalho da maneira que você se relaciona? Como é o seu relacionamento com as pessoas que você trabalha em volta? Tem aquele cara que eu não gosto, tem aquele cara que é engraçado, tem aquele outro que, nossa, sou melhor amigão. Na hora que ele tiver que passar a perna, ele passa. Porque o trabalho é competição. Não vem essa questão do desejo. Estou ali por desejo e não por necessidade. Essa é uma coisa muito importante que a psicanálise coloca em relação a esse desejo e o trabalho. Pode mudar? Esse trabalho, ele é um mecanismo de defesa nosso. Desejos não satisfeitos infantis, para o Freud, de ordem da sexualidade, que não é sexo, tá? Mas tem a ver com sexualidade, é diferente, um dia eu explico, para a gente não se alongar muito. Mas não tem a ver com sexo em si. As pessoas confundem muito isso. É uma sublimação. Aquilo que eu não podia fazer lá quando eu era pequeno, é um desejo que eu não pude realizar, sublimou. Foi para algo aceitável pela sociedade. E o trabalho é algo aceitável pela sociedade. Né? Então o trabalho é uma sublimação e como tal deixa para trás um rastro de desejos não realizados. Então o trabalho, o que que é? Fruto das nossas frustrações. Até fica estranho, fruto das frustrações, né? Fru-fru, né? Fica um negócio estranho. Né? Que causam sensação desse vazio. Eu levo para o trabalho o meu vazio. Toda vez que acordo segunda-feira de manhã, né, eu vou para aquela bendita segunda-feira de manhã, né, com vazio. Aí o Facebook está cheio, vamos lá, força, hoje é segunda-feira. Aí na sexta-feira, graças a Deus, hoje é sexta-feira. Né? Eu tinha isso quando era engenheiro. Né? Hoje, eu trabalho de domingo, trabalho de sábado, tanto faz o dia que eu trabalho, é prazeroso. Porque eu já não estou mais levando tantas frustrações para o trabalho, levo algumas. Né? Ainda não sou perfeito, vou chegar lá. Né? Mas é quase perfeito, né? O corintiano tem uma coisa boa. Assim. Agora no intervalo foi bom, porque eu vi com tal jogo, estava 0-0. Não sei se... É. Não há como se libertar dessa angústia. Eu vou levar para o trabalho a minha angústia, não tem jeito. Eu vou ser um ser angustiado. Vou levar isso e a frustração. Né? Mas eu posso encontrar uma felicidade e aprender a lidar com essa angústia. Aí que está a beleza da psicanálise. Você não está aqui para resolver a tua angústia. Né? Você está aqui para viver ela e lidar com ela. Porque essa angústia é tua. Por que você vai tirar ela de você? É tua. Talvez seja a única coisa que você tenha na vida. Né? Então vamos ter angústia, mas vamos aprender a lidar com ela de uma maneira saudável. É justamente o que o trabalho possibilita. Essa eu forcei. Agora até perdi onde eu estava. Então vamos lidar com essa angústia, porque é a única coisa que a gente pode fazer. Acabar com ela, ela vai por si só amenizar. Com as frustrações não tem jeito, a gente tem que aprender a lidar com isso. E o trabalho é um lugar para fazer isso. Pode mudar? É a atividade profissional que constitui a fonte de satisfação, né? Mas ela tem que ser livremente escolhida. Olha que interessante, voltando para a minha história, talvez a história de alguém. Quando eu escolhi ser engenheiro, entre aspas, eu escolhi livremente, não escolhi? Ninguém falou, você vai ser engenheiro. Mas todos davam indícios de que se eu fosse engenheiro seria bom. Porque elogiavam os engenheiros, elogiava a pessoa. Quando eu entrei na engenharia, todo mundo ficou feliz. Então, na minha cabeça, de adolescente, jovem, adulto, adolescente ainda, nossa, eu estou agradando todo mundo. Eu vou continuar por aqui porque aí eu vou ser amado. Então, eu faço para ser amado, né, e acabo me destruindo. Acabo ficando doente. Eu adquiri um problema de saúde nessa época, foi um problema na tireoide, né, de origem totalmente emocional. Que já passou, tá? Já foi. E não precisou tratamento de remédio. Né? Foi só um tratamento emocional. Está cheio de doença física que grande parte dela causa emocional das nossas frustrações. Só que tem que ser livremente escolhido, isto é, tem que ser por meio da sublimação. Eu vou dar um exemplo de sublimação bem tosco. Né? Imagina uma criança que tem desejo de esfaquear o pai. Passa pela cabeça disso. Pode? A sociedade permite isso? Não. O que ela vai virar quando crescer? Ou cirurgião plástico. Né? Ou cirurgião. É um exemplo bobo, mas é uma sublimação de uma pulsão agressiva muito forte. Então eu vou usar isso de uma maneira positiva para o outro. Eu nem sei disso, só se eu for fazer análise. Aí talvez eu descubra, mas ótimo. Esse é o caminho saudável. Então o trabalho tem que ser escolhido por uma sublimação. Né? Aí eu começo a falar, por que eu fui ser psicanalista? Por que eu gosto de ouvir o outro? Aí eu comecei na análise, buscar minhas relações na escola, desde a infância. Sabe aquele garoto problemático da turma? Que ninguém gostava? Não era eu não, tá? Mas sabe? Ninguém gosta. Eu era o único que chegava nele e ficava ouvindo o que ele tinha para falar. Desde pequeno. Era o único que chegava no cara e falava, era amigo dele. E não brigava com os outros. Então eu tinha esse dom, sei lá do que, né? E eu fui aprender isso depois, na análise eu fui percebendo que isso já era uma coisa minha. De querer ouvir o outro, de querer estar com o outro. Não ajudar. Não quero ajudar o outro. Quero estar ali. Né? Porque na verdade, quando eu estou querendo ajudar o outro, na verdade eu estou me ajudando ou me atrapalhando. Né? Eu quero estar ali, simplesmente. E poder, de repente, compartilhar alguma coisa e poder não ajudar, mas sim passar algo meu para essa pessoa. Então isso aconteceu em vários anos do colégio. Né, eu lembro até um gaúcho que tinha na sétima série, ele batia em todo mundo, menos em mim, né, porque eu era amigo dele. Mas eu era amigo de verdade, eu tinha vontade de conversar com ele, ele tinha muita coisa para me ensinar. Me ensinou um monte de coisa. Eu sou amigo dele até hoje, tá? Já faz bastante tempo. Já. O problema é que o caminho para o trabalho, né, para a felicidade, esse trabalho não é muito prezado, não é muito prezado pelas pessoas. Né? A grande maioria das pessoas trabalha por pressão, por necessidade. Pode mudar? Pressão do chefe, né? Ali ó, o chefe falando com a subordinada, o outro chefinho falando lá com o coitado, né? Os colegas de trabalho brigando na baia, né? O outro estressado aqui, e o estresse. Né? Não conheço um trabalhador que trabalhe sob pressão que não tenha estresse. Que é hoje tem uma doença nova, se chama síndrome de burnout. Alguém já deve ter ouvido falar. Excesso de trabalho, excesso de pressão no trabalho. A pessoa simplesmente surta. Ela não aguenta, não suporta. E fica doente. Precisa chegar nisso? Né? Se é um trabalho sublimado, que vem de um... Né, como um cirurgião faz, ele vai ter o estresse dele, mas ele vai aprender a lidar melhor com isso, de uma maneira mais saudável. Pode mudar, por favor. Então, a organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação específica cujo impacto é o aparelho psíquico, é a mente. Em certas condições, emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, cada um de nós temos uma história, e ninguém conhece a nossa história a não ser a gente, e muito da nossa história a gente ainda não conhece. O processo de análise até ajuda a preencher essas lacunas da nossa história, aquilo que a gente não lembra. Né? E cada um tem uma história individual. O meu colega de trabalho tem uma história. Eu tenho uma história, que é diferente da dele. Lembra? Desejos diferentes. Né? Cada um tem projetos de vida diferentes, esperanças diferentes, né? E desejos, né? Totalmente diferentes do desejo de uma organização. O que a organização tem como desejo? Qualquer empresa no mundo de hoje. Lucro. Né? Produção e lucro. E é óbvio que tem que ser assim. A questão é que as relações humanas não são só baseadas nisso. A gente carrega a nossa história, nossos projetos, esperanças. Quero ser visto pelo outro. Né? Quero ser desejado pelo outro. Quero que o outro me compreenda. isso não acontece no trabalho e a gente começa a se frustrar, a ficar doente e não aguenta. Né? Por isso que segunda-feira de manhã é um pé. Né? É difícil. Nem segunda de manhã, né? É só ouvir a voz do Faustão no domingo à noite que já complica tudo. O Fantástico, né? A musiquinha do Fantástico é... A musiquinha do Fantástico é clássica, é tipo, acabou o seu domingo, né? Vai para a cama. Então as empresas, de alguma maneira, ignoram os nossos desejos, com uma certa razão até, porque não dá para aceitar tudo, mas isso gera conflito, gera problema, gera doença. Pode mudar? E os vícios? A mesma coisa. Nós nos relacionamos com os vícios para preencher esses vazios que a gente tem, esse vazio que a gente carrega. Né? Vício com drogas lícitas e ilícitas, vício com sexo, né? Sexo por sexo ou sexo por internet, vício por joguinho de computador, remédios, Valium, Prozac, né? E jamais. Vigorexia é um vício, é um problema. Né? O cara ganha um prêmio, só que olha como é que ele fica. Não sou nada contra, mas isso faz mal para a saúde dele. O fígado dele está sobrecarregado, o rim dele está sobrecarregado. Né? É uma pessoa que não vai viver muito tempo. Vale a pena? É como ele se relaciona com ele, como ela se relaciona com ela, como cada um se relaciona com aquilo. Por que que eu uso isso aqui para preencher? Que vazio? Eu tenho que buscar esses vazios, de alguma maneira. Pode mudar? Porque a gente sempre se vicia naquilo que traz alívio. Eu sou viciado em correr. Não correr da minha mulher, tá? Eu sou viciado em correr no parque, por exemplo. Mas é um vício saudável, eu vou duas vezes, três vezes a semana, quatro, cinco, seis, né? Depende do... Já fui mais, mas vou duas, três vezes por semana, porque me dá prazer, né? E me faz bem. Mas a gente tem que saber os nossos limites. Mas traz uma brisa. Puta, fica legal. Né? Naquelas horinhas depois fica bom. Né? São viagens episódicas e parciais daquele amor que a gente tinha da mãe. Quando eu estou sob efeito de alguma coisa que me traz essa brisa, nada mais é do que eu estar no útero materno. Buscar de novo aquela completude. Buscar de novo que aquilo vai resolver o meu problema. A questão é que isso passa rápido, né? Aí eu quero mais. E vira compulsão. A compulsão é um vício. Por qualquer coisa. Por compra, por droga, por qualquer coisa. Né? Para preencher um vazio que é o que a gente busca o tempo todo. Né? Todos nós temos nossos vícios. Nossas manias, nossos hábitos que servem para isso de alguma maneira. Pode mudar? E tem a questão de Deus, que eu já falei. Como você se relaciona com Deus? Como você se relaciona na sua relação com Deus? E isso é só você que sabe. E Deus, né? Mas ele não vai mudar. Quem vai ter que mudar é você. Ele já fez tudo, ele já descansou no sétimo dia, já fez tudo, está tudo certinho. Né? Quem complica tudo não é Deus. Quem complica tudo somos nós. Né? Então, essa é uma pergunta que eu vou deixar. Vou terminar aqui com um texto que eu acho interessante. Mas como você se relaciona com você mesmo? Com você mesmo. Se você levar isso para você hoje, deitar na cama e pensar nisso, você vai ter sonhos maravilhosos. Ou pesadelos terríveis. Eu já não sei. Então, para a gente encerrar aqui, só para eu fechar... Eu vou falar umas palavras, talvez alguém já tenha visto isso na internet, que foram escritas numa tumba de um bispo anglicano no ano 1100. Né? Vou ler para vocês. Quando eu era jovem e livre, e minha imaginação não tinha limites, eu sonhava mudar o mundo. Quando fiquei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não mudaria. Então reduzi um pouco os limites do meu ideal, lembra do ideal? E decidi mudar apenas o meu país. Porém, esse também parecia imutável. E à medida que chegava o crepúsculo, numa última e desesperada tentativa, procurei mudar apenas a minha família. Aqueles mais próximos a mim, mas ai ai de mim, eles não mudaram. E agora, deitado no meu leito de morte, subitamente percebo. Se eu tivesse... desde o início, apenas tentado mudar a mim mesmo, então, pelo exemplo que eu daria, eu teria mudado a minha família. E com a inspiração e estímulo dessa família, eu poderia ter melhorado o meu país. E quem sabe, até ter mudado o mundo. Então tudo começa em você. Não espere do outro nas suas relações, porque você não vai conseguir nada. Né? Tudo está dentro de você, tudo está na nossa mente consciente, inconsciente. E se você mudar você, você muda o mundo. Não sei se todo, mas o seu mundo, você tenho certeza que você muda. Certo? Então, muito obrigado por terem me aguentado e se relacionado comigo de alguma maneira.